é que eu mantenho contato agora com o prefeito Celso Kaplan, prefeito Lelo também, como é mais conhecido, de Imigrante, que bate um papo conosco nesta manhã de quinta-feira. Prefeito, obrigado por atender a nossa reportagem. Bom dia.
Bom dia, João Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Garibaldi. E principalmente os imigrantenses, que também temos na escuta, né?
Com certeza. Aliás, prefeito, temos uma audiência muito bacana também de imigrantenses que escutam a Rádio Garibaldi. Em virtude de todo esse vínculo especial que nós temos, a gente fica muito feliz com isso, prefeito.
Da mesma forma, nós, que a gente é filho aí da nossa Garibaldi, né? E a gente fica muito feliz em poder compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências e também das nossas angústias, né, João Paulo?
É verdade. Poderíamos estar aqui, né, e preferimos estar aqui falando, prefeito, sei lá, da Paixão de Cristo em Imigrante, que é tão bonita, das atrações que o município tem, mas, infelizmente, nesse período, vocês gestores acabaram tendo que enfrentar essa situação. Imagino que nunca vivida antes, né? Nada parecido, né?
Não, é uma situação ímpar. Eu acho que é uma situação, como todos dizem, de guerra. Nós nunca pensávamos que, em final de mandato, eu, depois de quase 8 anos de prefeito, vivenciar algo dessa magnitude. Primeiro, nós temos essa pandemia, uma estiagem que está assolando aí nossos agricultores enormemente, e a crise econômica que está por vir aí, que vai também nos prejudicar e muito, e principalmente municípios que têm aí a sua economia voltada na agricultura, na indústria e de pequenas propriedades. Isso vai nos dar um reflexo muito grande, mas estamos aí bastante preocupados, mas na luta, não podemos se entregar, né?
Com certeza, longe disso. Aliás, antes de entrar então na questão do corona, já que estamos batendo esse papo, prefeito, eu falava esses dias com o seu colega de Boa Vista do Sul, Aloysio Risse. Boa Vista e Imigrante tem um perfil bem parecido em termos de economia, em termos de estrutura, e o prefeito Aloysio tinha essa angústia também com relação à estiagem. Até o perfil econômico também de vocês são bem parecidos. E em termos de estiagem, o que vocês estão observando? A situação se agrava cada dia também em Imigrante, prefeito?
Bem, a nossa economia, ela hoje ainda é privilegiada, porque nós temos 50% a indústria e 28% a agricultura. E isso nos trouxe um pouco de alento, mas a agricultura está sofrendo muito. Nós estamos com várias regiões, principalmente na encosta com Garibaldi, Harmonia Alta, Boa Vista 37 e várias localidades que estão aí sem água, e agricultores que nós estamos abastecendo com caminhão e levando água, porque fontes de 100 anos que nunca tinha secado, secaram, né? E isso nos está deixando bastante preocupados, porque está atingindo a nossa produção de frango, suínos e assim por diante. Então, isso nos preocupa muito. Nós estamos com o nosso estado de emergência reconhecido tanto pelo Estado, pela União, já, e estamos aí aguardando, pelo que a gente teve de notícias, vai haver alguma ajuda por parte do governo federal, mas sempre essa questão da angústia de nós esperarmos. E essa preocupação é geral, né? Não tem mais município que está aguentando combater todas as frentes, né? Então, imagina nós termos aí vários produtores sem água. Nós estamos, ontem eu fiz um cálculo, nós estamos com, eu acho que 10 ou 12 máquinas trabalhando no interior, abrindo valas, procurando água e assim por diante. Então, a gente está muito preocupado. E isso, tu sabe que não é agora. Nós vamos ter falta de comida outro ano na mesa, né, João Paulo?
Exatamente. Por exemplo, a turma do leite, né? Não vai ter silagem esse ano, né, prefeito?
Aqui nós tivemos uma primeira etapa que ainda deu certo, mas a outra já não deu mais nem a metade. E aí nós estamos aí com gente que tinha ainda do ano passado, né? Mas uma silagem fraca, pelo que os técnicos colocam, ela não tem a proteína que é necessária para o gado leiteiro. Mas esse reflexo a gente já vê nitidamente, a queda do leite aqui, os prejuízos, pelo que a gente levantou pelo Conselho de Desenvolvimento Rural e também da Emater, passam de 50%. Então é bem complicado, a gente aí tem uma queda de receita. Eu vou te dizer um dado que talvez vocês ainda não tenham, mas o ICM do retorno de ICM desse mês está chegando à beira de 47% a menos do que no ano passado. Então, tu imagina o que, que vai acontecer, né?
Nossa, situação complicada. E para piorar de tudo, aparece esse tal de coronavírus, então, prefeito?
Não, nem fala. É um vírus invisível, traiçoeiro e que mata ainda, né? E nós fomos surpreendidos, né, João Paulo? Isso que nós, a gente já estava de alerta pelos dados que a gente tinha, pelos noticiários de que Garibaldi tinha o frigorífico lá com algum foco. E quando deu, que deu vários casos em São Leopoldo e região, e principalmente os números de vocês lá aumentando a cada dia, nós já fizemos aqui um trabalho também importante. Uma, porque a empresa então afastou eles, nós já tínhamos eles mais de 8 dias isolados. E testamos eles na segunda passada, nós temos 14 pessoas, trabalhadores que, do frigorífico, que onde nós testamos e 50% deu positivo. Isso nos assustou, né? Então isso foi um alerta muito grande, a gente está com todas as famílias isoladas. Estamos monitorando desde segunda, dia a dia. A melhor notícia que nós temos é de que todos eles são assintomáticos. Nenhum que teve sintomas graves ou algum problema que a gente precisou levar para o hospital. Então, essa foi a melhor coisa que nós fizemos. Eu acho que nós estamos aqui com quase 430 testes para poder aplicar imediatamente. Nós recebemos o apoio da Metalúrgica Hasmann com 50 mil reais de testes, recebemos uma parte do Ministério do Estado. Então, assim, nós estamos fazendo uma busca sempre preventiva para tentar amenizar, porque você sabe que não adianta quando está aí e não resolve mais. Nós temos que fazer esse isolamento o quanto antes e prevenir. O que nós fizemos no fim de semana passado, João Paulo? Nós fizemos um isolamento total, sexta, sábado e domingo, todos fechados em casa. E isso nos fez baixar e a circulação acabou. E isso faz uma diferença. Nós temos que evitar a circulação. E eu acho que o que ontem, não sei, João Paulo, vocês devem ter essa notícia melhor, eu não consegui escutar antes, mas essa paralisação da empresa para dar uma quebra na circulação, dá uma limpeza, mas não adianta só fazer isso, né? Ela tem que fazer também um trabalho com o transporte, porque você sabe que dentro de um ônibus vai quantas pessoas.
Sim.
E ali chegar até na empresa, às vezes, não é o problema dentro da empresa só, o transporte também é um problema. Então nós temos que ter uma frente de várias ações, limpeza, afastamento, o cuidado no transporte, e isso tudo vai fazer que a gente também faça aquela prevenção. Porque é uma cadeia importante, né? O frigorífico hoje, para a agricultura, também representa muito, né, João Paulo?
Sem dúvida.
Se ele parar, nós vamos ter morte de frango nas propriedades, vamos ter problemas com os produtores e assim por diante. Mas eu penso de que o frigorífico precisa, sim, dar uma paralisada, analisar os seus protocolos, que já são rígidos. Eu penso que são bastante rígidos porque eles exportam, né? Mas esse vírus invisível não é fácil, ele não brinca, mas nós temos que unir forças. E eu também, da mesma forma como vocês conversaram, eu vou conversar também com o Setolim, com outros prefeitos, eu acho que nós temos que se unir e temos que trabalhar em conjunto para podermos fazer ações preventivas, que são a melhor forma de evitar isso, né, João Paulo?
Sem dúvida. Uma das melhores formas, prefeito, eu imagino que sejam esses testes que vocês adquiriram, e eu queria falar sobre isso. Foi um gesto de solidariedade da Metalúrgica Hasmann, então, que é uma das principais empresas aí de imigrante?
A Metalúrgica aqui representa 50% do nosso faturamento do município. Ela tem hoje 328 funcionários. Desde que iniciou a questão da pandemia, eles imediatamente paralisaram as atividades por 15 dias, fizeram a volta regressiva de 50%, 50%, não deixam mais entrar nenhum funcionário que tenha algum problema gripal, verificação de febre na entrada e todos os cuidados e uso obrigatório de máscara já durante a vinda até a fábrica e dentro da fábrica. E isso, da mesma forma, as outras empresas também adotaram logo. A gente começou esse trabalho já quase um mês e meio. Então, isso foi importante. Tu sabe que pode acontecer, mas é difícil quando tu faz um trabalho preventivo. Qualquer funcionário com sintoma é afastado e 14 dias em casa. Então, aí nós estamos isolando lá na sua casa e não levando mais para dentro da fábrica, né?
Com certeza. O pessoal do frigorífico chegou a procurar vocês? Chegou a haver algum diálogo sobre isso com vocês, prefeito?
Eu não tenho essa informação comigo, não. Talvez com a equipe da saúde, porque a equipe, o comitê que cuida disso na Secretaria da Saúde, quando apareceu na segunda os casos, imediatamente é comunicado à empresa, né? Porque ela precisa tomar as providências. Mas como esses funcionários já estavam afastados, nós ficamos mais tranquilos, né? Todos eles já estavam em casa. Então, eu acho que isso foi uma prevenção, foi importante, mas não importa. Nós precisamos fazer o cuidado e isso não acabou ainda, né, João Paulo? Nós temos que continuar e dobrar os cuidados, porque pode vir mais problema por aí, né?
Com certeza. Vocês têm hoje, prefeito, monitorado algum caso suspeito em imigrante ou não?
Nós temos monitorar isolados só esses 7 e seus familiares. Uhum. Outros não tivemos mais.
Que bom, uma boa notícia. No caso da necessidade de algum, precisa de hospitalização, algum imigrantense, a referência acaba sendo aonde? Lajeado?
Sim, nós temos a nossa referência Hospital Estrela. Nós fizemos aí já um trabalho de quase um mês e pouco, onde nós alocamos recursos para mais 10 leitos de UTI. Então, o Hospital Estrela hoje tem 20 leitos de UTI prontos para receber, 10 estão sempre em uso para todo tipo de doença, mas 10 que estão aí prontos para receber Covid-19. Mais em torno de 100 leitos Covid dentro do hospital, se houver necessidade. O Hospital de Lajeado aumentou para 32 leitos. E agora, ontem, então, foi anunciado também a abertura de Encantado com mais 5 leitos e Arroio do Meio vai abrir mais 10 leitos UTI. Eu acho que a nossa região do Vale Taquari fez um trabalho importante, eu acho que isso sirva de lição também para Garibaldi. Eu acho que a região tem que se unir e ter uma prevenção trabalhada muito antes. Eu não sei quantos leitos de UTI tem em Garibaldi, mas aqui tem. Hoje nós teríamos 30, 40, 50, quase em torno de 55 leitos prontos, que poderão ser usados, fora os respiradores e leitos Covid que tem. Então, acho que esse trabalho vai nos ajudar. A gente tem, tomara que nós não precisamos usar eles jamais, mas estamos preparados, alocamos recursos que não foram tão altos. Cada município colaborou com 50 mil, e isso nos deu um alívio, e estamos trabalhando o preventivo, que é a diferença. Eu acho que se Garibaldi também unir ainda os esforços, eu acho que a própria prefeitura tem condições, junto com os outros municípios vizinhos, de instalar lá 10 ou 20 leitos, que estariam aí um suporte bom para casos mais emergenciais. E eu acho que isso faz a diferença, né, João Paulo?
Sem dúvida. Aliás, Garibaldi, que ontem apresentou esse espaço que está sendo construído, serão 10 leitos de UTI, resta apenas a regulamentação por parte do Ministério da Saúde, que vai ser um espaço importante também. Prefeito, uma outra situação que eu queria falar com o senhor, o Rio Grande do Sul, governo do estado, está dividindo o nosso estado em 20 micro-regiões para fazer essa flexibilização ou não das questões referentes ao combate ao coronavírus. E a gente sabe da situação delicada que vive o município de Lajeado. Imigrante, nessa distribuição geográfica feita pelo governo do estado, entraria nessa área de Lajeado, prefeito?
Entra na área de Lajeado, nós pertencemos a essa área vermelha de Lajeado, se for definida, mas eu penso de que com todos esses leitos que estão disponibilizados, porque toda a área é definida amarela, ou a laranja, ou vermelha, ou preta, em cima dos leitos que existem de UTI, leitos disponíveis. Então, nós, na realidade, temos um percentual grande de leitos à disposição. Então, nós estamos lutando, os prefeitos da região, eu sou vice-presidente da nossa associação, da Anvate, nós fizemos um vídeo também com o governador, estamos pedindo para não entrarmos na vermelha nem na preta, porque eu acho que nós temos condições, sim, estamos trabalhando, temos muitos curados já, e queremos que também possa o comércio trabalhar. Municípios pequenos, que nem os nossos, nós temos o movimento já está reduzido 50%. Não ter nem condições mais de ter alguma renda, isso vai inviabilizar e com certeza matar vários e vários comerciantes pequenos. Então nós estamos muito preocupados com essa questão também. E aí ontem, uma outra emissora também me entrevistou, por que que as caixas econômicas podem ter fila de 100, 200 e um comércio não pode ter uma pessoa, às vezes, a cada hora para atender? Então a gente fica nessa incógnita. Eu acho que não é justo. O Vale Taquari se preparou, os vales, aliás, Santa Cruz, até um hospital de campanha tem. Então nós estamos bem equipados, bem preparados, mas não tem noção o que está acontecendo, João Paulo, aqui na nossa região. Por que que Lajado e a nossa região estão com os números mais altos? Porque nós investimos em testes rápidos. Nós buscamos uma busca ativa desses casos. Qualquer desconfiança é feito o teste e vamos já isolar, né? Então isso também não é um número ruim. Nós estamos fazendo um trabalho preventivo. Temos a suspeita, fizemos o teste e isolamos a família. Pode ser ruim os números? Pode. Mas eu acho que nós estamos combatendo na raiz. Estamos isolando e talvez no momento nossos índices estão altos. Mas para o futuro nós vamos ter a resposta disso.
Não se está enganando, né, prefeito? Até porque aquele estudo na Universidade de Pelotas mostrou que para cada caso confirmado tem uns 10 não confirmados. Ou seja, os testes são importantes nisso. Isso é um tema que se discute aqui também em Garibaldi, prefeito, porque aqui se começou também esses testes rápidos e aí tem aumentado assim 7, 8, 9 casos por dia. Mas ao menos agora se tem uma realidade mais concreta, né, prefeito? Mais real. Com o perdão da redundância.
Não adianta nós esconder. 70% da população vai ter o sintoma ou não vai ter sintoma, mas nós temos que ter identificado pelo menos a doença, porque em cima disso vai ter estudos e vamos ter ações, né? E eu acho que nós estamos no caminho certo. Existem sim alguns empecilhos, o custo desses exames é alto, mas eu acho que o custo da vida é muito mais alto, né? Então nós temos que trabalhar isso, eu não vou medir esforços, nós tivemos sim o apoio aqui da metalúrgica, mas se houver necessidade, nós vamos ainda junto à universidade, a Univates, tem também o PCR, que é o teste aquele que faz a coleta no nariz, na boca, tu pode ter uma resposta mais rápida ainda. Então assim, nós estamos aí de olho alerta e na busca ativa de todos os casos, né, João Paulo?
Com certeza. Só para fechar, prefeito, você falou no número de testes, foram quantos adquiridos pelo município?
O município, na realidade, não precisou comprar nada ainda, nós recebemos quase 400 da metalúrgica e temos mais 25 que veio do Ministério e mais alguns que vieram do Estado, né?
Ou seja, mais de 425 testes para um universo de quantos habitantes que tem hoje imigrantes?
350.
É um belo número, né, prefeito?
É ótimo, muito bom, né? E ainda nós temos 50, mais 385 testes que estão à disposição, se houver algum imigrantense, também junto ao Hospital Estrela, que receberam também 385 testes.
Perfeito. Então tá, prefeito, muito bom conversar com o senhor, obrigado pelo contato, parabéns pela estruturação de imigrante, me parece que os imigrantenses aí podem ficar tranquilos, de certo modo, claro, tomando as medidas, porque acho que se construiu uma rede bem interessante. Transmita os parabéns também ao pessoal da Metalúrgica Hasman pela iniciativa, hein? Mas que bom que a gente vê uma empresa nesse sentido, prefeito, preocupada com a sua comunidade.
Eu vou te dizer, João Paulo, eu acho que ela é preocupada com o município, preocupada com a comunidade e, acima de tudo, ela precisa do seu trabalhador, né? Porque sem o trabalhador ela também não funciona, né? E eu vou te dizer mais uma, João Paulo, só para encerrar, porque teu tempo também deve estar estourado.
Não tem problema.
Agradecer a oportunidade de vocês nos ouvirem e também fazer um alerta novamente a todos os imigrantenses, principalmente os nossos idosos com mais de 60 anos. que fiquem em casa, peço para o seu filho fazer o seu trabalho, não se exponham, porque aqui você sabe, João Paulo, nós temos 25, 26% da população com mais de 60 anos, nós temos que ter todo o cuidado. Grupo de risco, fique em casa, que isso faz a diferença e faz com que a gente tenha aí resultados e com certeza esses resultados estão vindo.
Com certeza. Um grande abraço, prefeito, tudo de bom. Um
forte abraço a todos vocês.
A participação do prefeito de imigrantes, Celso Kaplan, Lelo, como é mais conhecido, e a situação de imigrante. O prefeito confirmando, então, esses 7 casos do município de imigrante, todos eles vindos de trabalhadores do frigorífico Nicolini. E o detalhe importante que o prefeito citou, né? Dos 7 casos, os 7 assintomáticos, ou seja, foi feita a testagem, mas são pessoas que não apresentaram sintomas, como é o perfil da maioria de quem contrai coronavírus. Ou seja, o pessoal adquire o vírus, mas não apresenta nenhum sintoma. Ah, não é grave? Não, é grave porque essa pessoa pode estar transmitindo para outra que aí vai ter um sintoma de maior gravidade. Então, por isso, esse monitoramento, esse isolamento que imigrante fez, me parece de forma bem cedo, isso tem ajudado também nesse combate.